Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 4 de maio de 2019. Avatos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Na apresentação desta emissão de sábado está a Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630, 17.665 e ainda na onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGGT, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, com a Leste FM, com a rádio Sichanouco e com a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço de Angola, vamos falar aqui da classe trabalhadora angolana. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Top 10 da música da América, as subidas e as descidas no Top 10. Mas para já as notícias do que se passa hoje no mundo.
Muito boa tarde, são 13 horas aqui na capital, 13 horas e 1 minuto aqui na capital americana, Washington DC. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. Militantes disparam uma série de rockets neste sábado, 4 de maio, na área controlada pelo Hamas, na faixa de Gaza, para o sul de Israel, informou o exército israelita. Israel retaliou com ataques aéreos, matando duas pessoas, entre elas uma criança, informou o canal americano CNN. Segundo as autoridades israelitas, pelo menos cerca de 200 rockets foram lançados para território israelita e dezenas foram interceptados pelo Sistema Aéreo de Defesa de Israel. Não há ainda registros de israelitas feridos pelos rockets. Na sexta-feira, 4 palestinianos foram mortos por ataques israelitas e 2 soldados israelitas ficaram feridos em protestos que aconteceram durante a semana na fronteira. O aumento da tensão acontece numa altura em que o Hamas e os líderes islâmicos jihadistas estão no Cairo a tentar finalizar um frágil acordo cuja expectativa é que conduza a um cessar-fogo a longo prazo em Gaza. A Coreia do Norte disparou projéteis e a Coreia do Sul protesta. A Coreia do Norte disparou diversos projéteis de curta distância não identificados ao mar da sua costa leste neste sábado, levando a Coreia do Sul a pedir que o seu vizinho parasse com, e passo a citar, ações que aumentam a tensão militar na Península Coreana. Fim de citação. Analistas suspeitam que a intensidade de atividade militar por Pyongyang seja uma tentativa de exercer pressão sobre os Estados Unidos nas negociações para acabar com o programa nuclear do Norte após reunião em fevereiro, que terminou num fracasso. A presidência da Coreia do Sul incitou a Coreia do Norte a abster-se de novas ações numa das declarações mais duras desde que ambas as Coreias embarcaram em esforços de reconciliação no início do ano passado. Um ciclone atingiu Bangladesh depois de golpear a Índia. O ciclone mais forte a atingir a Índia em 5 anos matou pelo menos 12 pessoas no leste do estado de Odisha, antes de seguir para o nordeste do Bangladesh neste sábado, dia 4 de maio, onde mais 4 pessoas morreram, embora mais de 1 milhão tenham sido movidas com segurança para fora da área de perigo. Depois de chegar ao continente, na sexta-feira, o ciclone tropical Fani perdeu parte do seu poder e foi reduzido para a categoria de depressão profunda pelo Departamento Meteorológico da Índia, conforme a tempestade se deslocava para o interior do Bangladesh. A tempestade fez dezenas de aldeias na costa baixa do Bangladesh submergirem, disse um funcionário do Ministério de Desastres em Dhaka. Cerca de 1,2 milhões de pessoas que vivem nos distritos mais vulneráveis do Bangladesh foram transferidas para cerca de 4 mil abrigos. E aqui nos Estados Unidos, um acidente com um avião da Boeing na Flórida causou 21 feridos. O acidente do avião 737 da Boeing na noite de sexta-feira causou 21 feridos ligeiros. O avião deslizou da pista da base aérea naval Jacksonville e caiu no rio St. John's durante a sua aterragem. A bordo seguiam 136 passageiros e 7 membros da tripulação. A estação de televisão local, TV disse que o avião aproximava-se da pista durante uma forte tempestade, quando acabou por deslizar para o rio no fim da pista de aterragem. Segundo a estação, 21 adultos foram levados para o hospital, mas estão todos bem. O voo tinha sido fretado na base de Guantánamo, em Cuba. Fotografias do avião no rio mostram que o aparelho não ficou submerso. O presidente da Câmara de Jacksonville, Lenny Curry, informou que há equipas a trabalhar para conter o combustível do avião na água. Num comunicado, a Boeing estendeu os seus votos de melhoras a todos os passageiros e membros da tripulação e disse estar a providenciar, e passo a citar, assistência técnica a pedido e sob a direção da Comissão de Segurança de Transportes dos Estados Unidos, por ser a agência que está a liderar a investigação. Fim de citação. Lembrar que várias companhias aéreas a nível mundial deixaram de operar o Boeing 737 MAX 8 devido a duas quedas. Um voo da Ethiopian Airlines caiu em março e matou todas as 157 pessoas a bordo. Em outubro de 2018, um voo da Lion Air, da Indonésia, matou todas as 189 pessoas a bordo. O avião da Boeing que caiu em Jacksonville não é o mesmo modelo que os dois aviões supracitados. E num resumo das notícias, lembrar que um ciclone atingiu o Bangladesh depois de ter atingido também a Índia e as evacuações em massa salvaram vidas. A Coreia do Norte disparou projéteis neste sábado de manhã e a Coreia do Sul está descontente com esta situação. A tensão na faixa de Gaza aumentou e 21 pessoas, peço desculpa, e duas pessoas morreram.
Foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 4 de maio de 2019. Votos de um bom sábado na nossa companhia Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português. A classe trabalhadora em Angola considera estar a viver a pior fase de humilhação e de injustiças nunca antes registado na sua história. Para falar sobre o assunto, ouvimos o secretário-geral da Central-Geral dos Sindicatos Livres de Angola, Francisco Jacinto, a especialista em Direito de Trabalho, Márcia Nigiolela, e o representante do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Hugo Brás, e ainda o economista Carlos Rosado de Carvalho.
A situação laboral dos trabalhadores em Angola clama por uma intervenção urgente das autoridades, que têm a tutela do seu futuro e destino, sob pena do país conhecer uma instabilidade com consequências sociais e económicas imprevisíveis. Desde a sua independência, Angola nunca viveu um período de tão profunda crise, ao ponto da maioria das empresas registarem um ambiente de falência técnica e administrativa, cuja precariedade se reflete na escalada de despedimento de funcionários, que já vai na ordem de mais de 100 mil trabalhadores angolanos que perderam seu emprego só no ano de 2018. Em 2015, entrou em vigor uma nova Lei Geral do Trabalho que deixou os trabalhadores cada vez mais vulneráveis e sem meios de defesa contra as várias injustiças que são protagonizadas pela entidade empregadora. Por ocasião de mais o aniversário do Dia Internacional do Trabalhador, comemorado esta semana, a classe trabalhista marchou em diversas ruas das principais cidades do país. Ocasião aproveitada para manifestar o sentimento de desespero da classe, confrontada com magros salários, sem garantias de segurança social e proteção da sua invalidez, quando atingirem a fase da reforma. Para justificar toda esta conjuntura, as autoridades angolanas apontam a crise económica e a má gestão do país como sendo principais males deste clima de instabilidade social. O secretário-geral da Central-Geral dos Sindicatos Livres de Angola, Francisco Jacinto, descreve uma realidade difícil que persegue todos os anos os trabalhadores angolanos.
Não tem sido um ano difícil, tem sido todos os anos difíceis para a vida dos trabalhadores. Nós vivemos ao longo dos anos numa situação anormal, que não se criaram condições favoráveis para se trabalhar aqui no país. E a situação, como se sabe, não melhorou, tanto social e económica, a situação dos trabalhadores. Não alterou em nada daquilo que nós quase herdamos no sistema colonial. Sabe que a esperança dos angolanos era, de facto, que a nossa independência nos trouxesse outra vida, outra forma de viver, de alegria, de felicidade. É isso também que nos disseram os nossos políticos de então. Mas, infelizmente, na prática, a execução das atividades não incidiram para melhorar a vida das pessoas, a vida dos trabalhadores em particular.
Como é que projeta o 1 de maio?
é o dia que o trabalhador de fato está a viver, está a comemorar, está a memorizar aquilo que de fato foi aquele fatídico dia de 1 de maio nos Estados Unidos, em que milhares dos trabalhadores perderam a vida. E para nós hoje também sermos de fato, cada dia que passa um 1 de maio, uma reflexão profunda daquilo que os caminhos que devemos trilhar. Se as causas que deram ao surgimento desse dia do 1 de maio e sobretudo o exercício da própria continua hoje na nossa realidade, no mundo inteiro continua, mas com menor intensidade. Hoje os outros estão a reclamar uma outra questão, nós estamos a reclamar ainda a questão de sobrevivência, a questão básica de sobrevivência. E, portanto, há qualquer coisa que tem que ser feita, ou tem que se refundar alguma coisa, ou tem que se refundar o próprio Estado, ou outras pessoas, ou como é que isso tem que ser feito? Porque as pessoas não podem viver na eternidade num sofrimento como esse que lhes são impostos. Portanto, acho que depois de 43 anos, passado 43 anos de independência, há que se refletir em que caminho que nós trilhamos. E se a nós, os jovens de 74, tínhamos um sonho, hoje perdemos o sonho, agora os nossos filhos também estão a perder o sonho, que já não se perca o sonho dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Tem que se pensar agora numa Angola. Para nós estamos perdidos, mas para a geração, futura geração, e essa geração com menos idade, que tem em média de 5 anos, que tem pelo menos trabalho, faça-se alguma coisa, que encontre um país bom para viver, um país que orgulha para qualquer seu cidadão, e não da forma que não vivemos, porque de fato é aborrecível, é lastimável nós vivermos numa situação que vivemos hoje no nosso país.
A relação de amor e ódio entre a classe sindical e as autoridades governamentais continua a revelar indicadores sem soluções imediatas. Francisco Jacinto afirma que a situação atual do trabalhador impõe medidas urgentes e não meros discursos políticos.
A nossa relação com o governo é uma relação antiga, uma relação boa. Entretanto, como sabe, os sindicalistas nunca são bem vistos, sobretudo num regime pouco que nós acabamos de ter, em que tudo era, parecia um contra-revolucionário, tudo que fazer era uma oposição, tudo que fazer era contra a paz. Então, por isso é que tivemos também aquela pouca dinâmica do próprio sindicalismo, porque muitos dos sindicalistas acomodaram-se, outro por medo, outro por qualquer razão, e tivemos o insucesso da nossa própria atividade que tivemos, mas isso fruto também da pressão, da coação, do medo que foi imposto, das ameaças que foram impostas aos próprios sindicalistas, infelizmente. Mas a nossa relação é aquela, a relação de parceria, como parceiro que somos, participando em todas as atividades onde somos chamados como parceiro, mas sem descurarmos a nossa veia sindical, que é a principal atividade, que é reivindicativa.
Portanto, sente que há vontade de parte do vosso parceiro, no caso do governo, em atender e acomodar as vossas reclamações?
Bem, olha, eu, falando nessa questão, demoraríamos um bocadinho para tratar essa questão, essa sensibilidade que há. A ilação que estamos a tirar hoje é de que, de fato, no governo nós temos uma pessoa que é o Presidente da República, que se propõe a todo desafio, mas parece-nos que não está a ser bem acompanhado e não está a ter uma boa, grande colaboração dos seus auxiliares. Nós tivemos, por exemplo, um caso breve, o caso do Caminho de Ferro, que se retomou agora. E vimos a inexperiência dos titulares da pasta do Ministério dos Transportes. Depois de assinar um acordo, vai mandatar as pessoas para recorrer e propor uma ação judicial. E mesmo na altura, quando veio na negociação, mostrou-se que, de fato, há pessoas que ainda não estão enquadradas. E ainda também não mudamos de mentalidade para esse novo desafio que nos propomos. Veremos quanto tempo mais isso custará. Mas, como sabe, a situação que nós vivemos se impõe medidas urgentes, porque nós, as pessoas já não querem esperar mais. Quanto nós trabalhadores não podemos esperar mais. Nós não podemos continuar a viver na situação, no status quo, quando na verdade nós temos condições para mudar, e temos que mudar mesmo. Nós nos propomos, e somos sindicalistas também, apoiamos esse desafio e vamos colaborar para que isso se concretize.
Diante dos vários conflitos laborais, muitos trabalhadores têm feito recurso à lei para garantir os seus direitos com a observação de greves, algumas por tempo indeterminado. A especialista em Direito do Trabalho, Márcia Nigiolela, é de opinião que o recurso à greve é uma garantia constitucional.
O direito à greve é um direito constitucionalmente garantido e é um instrumento ao dispor dos trabalhadores para reclamarem por melhores condições de trabalho. Portanto, não será nunca legal se no exercício de um direito estiver a haver qualquer obstáculo que pode, neste caso, claramente ilícito.
Nós podemos dizer que a Lei Geral do Trabalho protege os trabalhadores?
Esse é um tema, de facto, que me é muito caro e acho que acaba por ser muito repetitivo ao longo dos anos. Nós tomamos uma posição, a quando da discussão da lei e mesmo depois, que a lei tem um paradigma diferente e este paradigma diferente tendeu a salvaguardar menos relativamente à lei anterior os trabalhadores. Claro que isto divide opiniões, esta é a posição que nós tomamos e que nós assumimos. E que podemos argumentar o porquê. Agora, mais do que ver a lei na perspectiva de salvaguardar mais ou menos, e hoje sendo dia do trabalhador, parece-me importante verificar de que maneira que a lei que temos, pode salvaguardar os direitos dos trabalhadores. Aqui, permitam-me problematizar claramente que esta é um pouco a minha forma de apresentar as coisas, porque acho que todos nós devemos dar algum contributo e o nosso posicionamento é no sentido de contribuir para melhorar na nossa perspectiva. Entendo que mesmo ao nível da Lei Geral do Trabalho podia aprimorar-se mais aquilo que é a salvaguarda dos trabalhadores que reclamam, e em relação a isso penso que há alguma vulnerabilidade dos trabalhadores.
Márcia Nigiolala explica a seguir as razões que fazem dos trabalhadores angolanos sujeitos em situação de vulnerabilidade, acrescentando que a indemnização não é suficiente para reclamar por direitos.
É que, ao nível dos artigos 57 e seguintes, está consagrada uma figura que é do despedimento abusivo. O despedimento abusivo, diríamos resumidamente, qualificado pelo facto de o empregador despedir sem uma causa justa, mais do que isso, num contexto em que o trabalhador esteja a reclamar por direitos. Neste caso, estamos no contexto das reclamações. E depois, a consequência que a lei estabelece é a possibilidade de indemnização. De facto, a lei salvaguardou a indemnização. Mas, do nosso ponto de vista, a indemnização não é suficiente para salvaguardar o posto de trabalho e a liberdade para reclamar por direitos. Portanto, do nosso ponto de vista, a lei pode ser mais assertiva no sentido de ela alcançar os objetivos que pretende, porque tenho certeza que o legislador pretende salvaguardar os direitos do trabalhador. A norma, assim como está, não salvaguarda de todo. Porquê? Porque há uma inibição da parte do trabalhador se souber que da reclamação pode efetivamente resultar um despedimento, mesmo que haja uma indemnização.
Isto é um despedimento abusivo.
Claro, e a lei estabelece que é mesmo um despedimento abusivo, ou seja, no fundo o legislador qualificou e entende que não deve, ou seja, não só que não devesse, reprova, porque qualifica como um despedimento abusivo. Se qualifica como abusivo é porque ele está exercido fora daquilo que são os marcos atendíveis. Exatamente. Só que depois a questão é a consequência, okay? Não é suficiente reprovar, censurar. É necessário salvaguardar a consequência. A questão é, se é censurável, depois qual é a consequência? A consequência é que ele indemniza. Mas a indemnização vai pressupor a extinção do vínculo. Exatamente. De que maneira que nós vamos salvaguardar que os trabalhadores se sintam motivados a reclamar se daí pode resultar um despedimento, mesmo que indemnizado?
Entretanto, o representante do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Hugo Braz, não concorda com as vozes que se levantam contra a atual Lei Geral do Trabalho.
É que às vezes passa-se a ideia, e não é verdade, que a Lei Geral do Trabalho é uma lei que surge porque, digamos, que o Estado fez aprovar sem mais nem menos. É importante relembrar o seguinte: Angola é membro da Organização Internacional do trabalho. E dela fazem parte os sindicatos e as associações patronais. A OIT aprova, ao longo dos anos que existe, convenções internacionais. E uma delas é a Convenção sobre o Tripartismo. Ou seja, o que é que isto quer dizer em termos práticos? Qualquer legislação que venha a regular as relações jurídico-laborais devem ter o consenso das entidades empregadoras, porque são elas que criam emprego. Os empregos são criados pelas empresas. Os sindicatos, enquanto representantes da classe trabalhadora,
defendem os interesses dos trabalhadores.
E o Estado, que no fundo há de mediar essas posições, porque é normal que os empregadores tenham uma posição que nem sempre converge.
Hugo Braz não entende as razões da contestação do Sindicato dos Trabalhadores, uma vez que a atual Lei Geral do Trabalho foi aprovada por consenso entre todos os parceiros do governo angolano.
O consenso entre os sindicatos e as associações patronais esteve acima dos 80%. É claro que o consenso pleno perante posições de grupos diferentes nem sempre é possível. Mas a lei aprovada procurou enquadrar-se ao contexto atual.
Doutor Hugo Braz, em que áreas é que divergem o sindicato? E...
A principal área em que há divergência neste consenso tem a ver com a duração dos contratos de trabalho. A grande área de divergência é a duração do contrato. Mas qual foi o modelo encontrado? Porque o modelo encontrado procurou ser sustentável para a própria economia. Ou seja, o governo aprovou-se pela via Assembleia Nacional, a lei das micro, pequenas, médias e grandes empresas. E a preocupação que os empregadores trouxeram foi: não se deve tratar, do ponto de vista de relações laborais e até em termos de duração de vínculos de contratos de trabalho, uma micro com uma pequena, com uma média e uma grande empresa. Ou seja, em termos práticos, um cabeleireiro não pode ser tratado, do ponto de vista dos contratos que elabora, com uma Sonangol. Porquê? E os estudos internacionais demonstram que as microempresas, a probabilidade de não conseguirem vingar nos primeiros 3 anos é enorme. Daí que o Estado procurou criar pacotes flexíveis que permitam que elas funcionem. Porque a grande questão é: quem cria os empregos são as empresas. E se não fossem dadas respostas reais da situação objetiva de cada tipo de empresa, teríamos mais uma lei que havia de criar regras que na prática ninguém haveria de cumprir. Por outro lado, as empresas, e isso é muito importante, não é a Lei Geral do Trabalho que cria empregos ou destrói empregos. Se nós tivermos uma economia a funcionar bem, sem crises e outras situações que criam constrangimentos, as empresas normalmente há onde ter sempre a necessidade de contratar pessoal. Se tivermos períodos de crise, e não falamos só de Angola, acontece em todo o mundo, vemos que nos outros países, quando há crises, também destroem-se postos de trabalho. Então, não se pode olhar para esta realidade económica e olhar-se para a LGT como o fator crítico que criou as situações de desemprego e outras.
Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a enorme quebra do poder de compra da maioria dos trabalhadores e das suas respectivas famílias justifica o facto de muitos angolanos ficarem hoje expostos numa situação de pobreza extrema.
Bom, nós temos de facto, atravessamos uma situação muito desafiante, muito recessiva. Nós tivemos 3 recessões em 3 anos consecutivos, em 2016, 2017 e 2018, com uma enorme quebra do poder de compra dos angolanos e, portanto, situações de pobreza extrema. E, portanto, esse é que é o desafio. O desafio é colocar a economia ao serviço destas pessoas, das pessoas mais vulneráveis. Infelizmente, nós podemos ter aqui uma situação, digamos assim, de alguma maneira paradoxal, porque as receitas, ou algumas das receitas do Fundo Monetário Internacional, são elas próprias recessivas. E, portanto, correm o risco de agravar a recessão. Mas, simultaneamente, o Fundo Monetário Internacional propõe um conjunto de reformas estruturais que, essas sim, podem dar, digamos assim, resultados a longo prazo. Portanto, eu não espero grandes coisas durante o programa do Fundo Monetário Internacional, mas eu acredito e espero que estejamos a fazer, digamos assim, o mal que nós temos que estar a suportar agora, seja uma espécie de trabalho de casa, uma espécie de criação de condições para que depois de arrumada a casa, o país possa voltar ao crescimento e o país possa justamente, através da criação de emprego, combater a pobreza, porque a pobreza combate-se com políticas de emprego, como se costuma dizer, quando encontras um pescador, não lhe dá peixe. Temos que dar uma cana para ele aprender a pescar e ser autossustentável. Embora haja algumas situações, por exemplo, se o pescador estiver numa situação muito desesperada, nós, além da cana, temos que lhe dar peixe para que ele possa ganhar forças para depois utilizar a cana. E parece-me que é um bocadinho a situação em que nós estamos agora. Nós precisamos de políticas sociais que ataquem as populações mais vulneráveis e, a prazo, precisamos depois de criar emprego para que esse combate à pobreza seja sustentável.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar de comunicação e eleições. Depois teremos a doutora Graça Madicinha para nos falar sobre saúde e a seguir vamos ter aqui o espaço em que conversamos com um dos nossos amigos ouvintes. Agora a música, o Splash com Tem Que Ter Fé. É a música de sabor cabo-verdiano.
Conseguimos objetivos. E as peixes tá tentando agora, mas vou perder confiança. Mas
tem
que sabemos ouvir as vezes difíceis. Vou
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 4 de maio de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Jaime Faria está na produção. Votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda na Guiné-Bissau com a Rádio Pijiguiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanouk, a Leste FM e ainda com a Rádio Papagaio em Buba. Dentro de minutos, como habitual na emissão dos sábados, as últimas novidades musicais da música da América. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Obrigada, Ana. Mayra de La Salete, são 13h31 minutos na capital americana. Esta é a Voz da América e eu vou ler as notícias. A tensão aumentada na faixa de Gaza. Militantes dispararam uma série de rockets neste sábado, 4 de maio, da área controlada pelo Hamas na faixa de Gaza para o sul de Israel, informou o exército israelita. Israel retaliou com ataques aéreos, matando duas pessoas, entre elas uma criança, informou o canal americano CNN. Segundo as autoridades israelitas, cerca de 200 rockets foram lançados para território israelita e dezenas foram interceptados pelo sistema aéreo de defesa de Israel. Não há ainda registros de israelitas feridos pelos rockets. Na sexta-feira, 4 palestinianos foram mortos por ataques israelitas e durante a semana, 2 soldados israelitas ficaram feridos em protestos na fronteira. O aumento da tensão acontece numa altura em que o Hamas e os líderes islâmicos jihadistas estão no Cairo a tentar finalizar um acordo frágil, cuja expectativa é que conduza a um cessar-fogo a longo prazo em Gaza. Esta é a mais recente erupção violenta, a mais intensa em semanas em Gaza, que acontece também dias antes de começar o mês do Ramadão para os muçulmanos e em que os israelitas celebram o Dia da Independência, a 8 de maio. E a Coreia do Norte disparou diversos projéteis de curta distância não identificados ao mar da sua costa leste neste sábado 4 de maio, levando a Coreia do Sul a pedir que o seu vizinho parasse com, e passa a citar, ações que aumentam a tensão militar na Península Coreana. Fim de citação. Analistas suspeitam que a intensidade de atividade militar por Pyongyang seja uma tentativa de exercer pressão sobre os Estados Unidos nas negociações para acabar com o programa nuclear do Norte, após reunião em fevereiro que terminou num fracasso entre o líder norte-coreano e o presidente americano Donald Trump. A presidência da Coreia do Sul incitou a Coreia do Norte a abster-se de novas sanções numa das declarações mais duras desde que ambas as Coreias embarcaram em esforços de reconciliação no início do ano passado. E na Índia e no Bangladesh, o ciclone mais forte a atingir a Índia em 5 anos matou pelo menos 12 pessoas no leste do estado de Odisha. Antes de seguir para o nordeste, em Bangladesh, neste sábado, onde mais 4 pessoas morreram, embora mais de 1 milhão tenham sido movidas com segurança para fora da área de perigo. Depois de chegar ao continente na sexta-feira, o ciclone tropical Fani perdeu parte do seu poder e foi reduzido para a categoria de depressão profunda pelo Departamento Meteorológico da Índia, conforme a tempestade se deslocava para o interior, no Bangladesh. A tempestade fez dezenas de aldeias na costa baixa do Bangladesh submergirem, disse um funcionário do Ministério de Desastres em Dhaka. Cerca de 1,2 milhões de pessoas que vivem nos distritos mais vulneráveis do Bangladesh foram transferidas para cerca de 4 mil abrigos. E aqui nos Estados Unidos, um acidente do avião 737 da Boeing na noite de sexta-feira na Flórida causou 21 feridos ligeiros. O avião deslizou da pista da base aérea naval de Jacksonville e caiu no rio St. Johns durante a sua aterragem. A bordo seguiam 136 passageiros e 7 membros da tripulação. A estação de televisão local, o OKV TV, disse que o avião aproximava-se da pista durante uma forte tempestade quando acabou por deslizar para o rio no fim da pista de aterragem. Segundo a estação, 21 adultos foram levados para o hospital, mas estão todos bem. O voo tinha sido fretado na base de Guantánamo, em Cuba. Fotografias do avião no Rio mostram que o aparelho não ficou submerso. O presidente da Câmara de Jacksonville, Lenny Curry, informou que há equipas a trabalhar para conter o combustível do avião na água. Num comunicado, a Boeing estendeu os seus votos de melhoras a todos os passageiros e membros da tripulação e disse estar a providenciar, e passo a citar, assistência técnica a pedido e sob a direção da Comissão de Segurança de Transportes dos Estados Unidos, por ser a agência que está a liderar a investigação. Fim de citação. Vale a pena lembrar que várias companhias aéreas a nível mundial deixaram de operar o Boeing 737 MAX 8 devido a duas quedas. Um voo da Ethiopian Airlines caiu em março e matou todas as 157 pessoas a bordo. E em outubro de 2018, um voo da Lion Air da Indonésia matou todas as 189 pessoas a bordo. O avião da Boeing que caiu em Jacksonville não é o mesmo modelo que os dois aviões supracitados.
Obrigada às notícias do mundo aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português de sábado, 4 de maio de 2019, estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de comunicação e eleições. Depois iremos falar com a doutora Graça Matezinha sobre saúde e conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos deixar-vos com o Top 10 da Música da América.
Olá, bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Saleta.
Eu sou Ana Guedes e do outro lado temos o DJ UPS. Khalid Donald Robinson, ou apenas Khalid, tem 21 anos de idade, atualmente o maior artista a nível global no Spotify, com mais de 50 milhões de ouvintes. Tirando Ariana Grande, no número 1 do mês da plataforma da música, o álbum de Khalid, Free Spirit, atingiu o número 1 da tabela da Billboard dos 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos. Estamos a ouvir Better de Khalid. My head around your neck, we connect. Are you feeling it now? 'Cause I am. I got so hotter than that. I swear to God, from my feet to the ground. Oh yeah, you're back against the wall. This is all we've been talking about in my ears. Nothing feels better than this.
Pois é, nada é melhor do que isto, não é, Ana? Mas antes de nós falarmos da próxima, só para dizer que o Khalid fez aqui um feito grande, pelo menos
por um mês. Eu gosto imenso desta, acho giríssima esta música.
Ter assim arrastado a Ariana Grande do primeiro lugar é um grande feito.
Extraordinário, olha,
exatamente. É lá de voltar. Ana, vamos então continuar a falar do sucesso Beyoncé. Esta semana ela conseguiu pôr de novo, não um, mas quantos?
Dois álbuns.
É verdade, na tabela dos 200 álbuns mais vendidos aqui nos Estados Unidos, e eles foram diretamente para aqueles números 10, os primeiros 10. O álbum de 2016, Lemonade, reentrou para número 9, e Homecoming, the live album, saltou do 7º para o número 4. Esta música é Before I Let Go. You make me happy.
Este é um remake de quem?
Este é um remake que ela fez de original de Frankie Beverly and the Maze. que é, a música tem exatamente o mesmo nome, Before I Let Go. É fácil assim, não é?
Exatamente, é fácil. Sobretudo porque este é o Top 10 americano da Voz da América. E Ozuna, Mayra, dominou os prémios da Billboard da música latina com o maior número de nomeações, 23 para sermos exatos. E um recorde de quantos prémios?
11!
Incluindo artista do ano. O príncipe do reggaeton dedicou os seus prémios às suas raízes, que é...
Puerto Rico.
E?
República Dominicana.
Exatamente. Vamos ficar com Baila de Ozuna.
Pero no quiere relación. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamó a su amiga que se olvide que esta es su canción. Y baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare.
Para onde é que nós íamos agora?
Olha, íamos para Cancún, que é para onde vai o DJ UPS, mas pronto. Não vamos, mas ficamos aqui com um bocadinho mais do baile de Ozuna, que gosta muito de ver ela a dançar, os movimentos dela, rebeliços. Mas pronto, Virginia Beach.
Vamos a Virginia Beach agora.
É mais perto.
É, bem pertinho, não tem uma água tão azulinha, acho eu.
Ai,
não
nem
é?
Tão quente, e que nem horror. Tão quente. Gelada.
As águas do Atlântico foi uma chuva de estrelas em Virginia Beach na semana passada. Pharrell Williams organizou o primeiro festival Something in the Water, que contou com nomes pesados do rap. Ana convido-a a dizer pelo menos os dois primeiros.
Missy Elliott, Sean Diddy Combs,
SZA, Snoop Dogg,
Usher.
Exatamente.
Jay-Z, claro, claro, claro,
claro.
E Pharrell está a assumir este projeto assim...
com força, força, com garra.
Ele vamos quer... continuar. Para onde vamos lá, Mara?
Vamos lá nós, exatamente. Ele quer dinamizar a sua terra natal, que é Virginia Beach. Portanto, ele é daqui pertinho. Estamos a ouvir Front End, uma música de Pharrell, com Jay-Z.
Was brought up, I would act all nonchalant in front of an audience like you was just another shorty. I put the naughty on, but truth be told, you threw me for a loop. This hoe, I'm too old to be frontin' when I'm feeling. Then selling, acting like you ain't appealing when you are. Stepping like you ain't my only girl when you are.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E vamos à tabela das mais ouvidas com as novidades da semana. Aqui na tabela a música Please Me, de Cardi B com Bruno Mars, ocupa a 10ª posição.
Time with it. Bring you close to me. Don't want no young dumb. Better pick me like we listen to the Josie. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm speaking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, but I put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. Then no reservations at the ooh.
Esta música, Ana, põe-nos a todos no ritmo. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. A música Bad Guy, de Billie Eilish, esta menina de 20 aninhos, ocupa o 9º lugar da tabela. Vamos ouvir. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Bad guy, top or bad, já não sei, qualquer um dos dois não nos serve. Mas pronto, eu top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. As redes sociais são o Facebook, o Twitter e o Instagram. E agora vamos ficar com os BTS, que nos traz aqui a minha menina Alzi, Boy With Love, o 8º lugar. Parece que é um rap coreano, Ana.
Mas pronto, está bem.
Ana, nós estamos no Top 10 americano aqui da Voz da América e tocamos a música favorita dos nossos ouvintes, se eles nos disserem qual é.
Para o WhatsApp da Voz da América é mais 1-908-652-4584.
E o 7º lugar é Dancing with a Stranger, de Sam Smith, com a colaboração de Normani.
It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Não esqueças, estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E agora estamos com o Sucker dos Jonas Brothers, que estão em 6º lugar.
I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for you.
sucker for you.
Yeah.
Don't complicate it.
Yeah.
'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious.
I'm a sucker for you.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com, ouvir este programa e ouvir outros e ver como cantoras como a Beyoncé e como a Taylor Swift, não é, Ana? Sempre que aparecem, fazem sucesso, é verdade.
Abrem a boca, já estou a fazer dinheiro.
É verdade, já estão a fazer dinheiro. Aquilo faz...
E essa agora que vai aqui neste outro lugar,
eu acho que a Halsey, né? Acho que a Halsey também é capaz de fazer.
Não tanto, mas faz.
Mas é uma questão de tempo. Não é? Ela tem menos tempo também de carreira do que têm estas duas.
Sim, sim.
Está no quinto lugar, Without Me, de Halsey.
Nós tocamos uma música pedida por ti. Falo para o nosso WhatsApp e o número é mais 1908-652-4584. E agora, da menina do cabelo azulado, a Alzi, que gosta de pintar o cabelo em azul, para a Ariana Extraordinária, que está em quarto lugar com
Seven Rings. Muito bem, a dona Ariana ali no quarto lugar e agora vamos para o terceiro, mas antes lembrar que podem fazer o download deste programa em www.voaportugues.com e seguir-nos, por favor, em Facebook, no Twitter e no Instagram, basta escrever Voa Português. Terceiro lugar é alguém que a Ana gosta muito.
Só pode ser Post Malone.
Só pode ser Post Malone.
Com Sunflower e ele canta com quem?
Swaley.
Sunflower, o girassol.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a chegar ao fim. Vamos, Ana, falar do primeiro lugar.
Mas antes de falar do primeiro lugar, dizer que eu sou a Ana, tu és a Mari e aquele é o DJ UPS. Pronto,
exatamente.
Estamos despedidos. Primeiro lugar, Old Town Road.
É verdade, do Lil Nas X.
Ainda não mudou de nome, apesar de ele ter dito que ia mudar.
É,
está há 4 semanas consecutivas a liderar a tabela. Vamos ouvir o quê?
Old Town Road. Costuma dizer. Vamos lá outra vez, Ana. As duas. Old Town Road.
Take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the boots black to match. Riding on a horse. Ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley. You ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me. You can go and ask it. My life is a movie. Bull riding in boots. Cowboy hat from Gucci. Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.
E quase no final, o resumo das principais notícias neste sábado.
Obrigada, Ana, e eu espero que tenham gostado do Top 10 americano, a tabela que mostra como é que correm as subidas e descidas aqui das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Eu e a Ana e o DJ UPS estamos sempre em cima dessa atualidade todas as semanas e para a semana há mais. E agora sim, vamos então aos principais títulos de hoje. Muita atenção na faixa de Gaza. Militantes dispararam uma série de rockets neste sábado 4 de maio da área controlada pelo Hamas na faixa de Gaza para o sul de Israel, informou o exército israelita. Israel retaliou com ataques aéreos, matando 2 pessoas, entre elas uma criança, informou o canal americano CNN. Segundo as autoridades israelitas, cerca de 200 rockets foram lançados para território israelita e dezenas foram interceptados pelo sistema aéreo de defesa de Israel. A Coreia do Norte disparou diversos projéteis de curta distância não identificados ao mar da sua costa leste neste sábado, levando a Coreia do Sul a pedir que o seu vizinho parasse com, e passo a citar, ações que aumentam a tensão militar na Península Coreana. Fim de citação. A presidência da Coreia do Sul incitou a Coreia do Norte a abster-se de novas ações numa das declarações mais duras desde que ambas as Coreias embarcaram em esforços de reconciliação no início do ano passado. O ciclone mais forte a atingir a Índia em 5 anos matou pelo menos 12 pessoas no leste do estado de Odisha, antes de seguir para o nordeste em Bangladesh, neste sábado 4 de maio, onde mais 4 pessoas morreram, embora mais de 1 milhão tenham sido movidas com segurança para fora da área de perigo. Cerca de 1,2 milhões de pessoas que vivem nos distritos mais vulneráveis do Bangladesh foram transferidas para cerca de 4 mil abrigos. Um avião da Boeing, um 737, caiu na noite de sexta-feira na Flórida e causou 21 feridos ligeiros. O avião deslizou da pista da base aérea naval de Jacksonville e caiu no rio St. John's durante a sua aterragem. A bordo seguiam 136 passageiros e 7 membros da tripulação. Segundo uma estação de televisão local, o avião aproximava-se da pista durante uma forte tempestade quando acabou por deslizar para o rio no fim da pista de aterragem. Um bom fim de semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, da emissão vespertina de sábado, 4 de maio de 2019. De todos se despede Ana Guedes e Jaime Faria, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.